Mário Amorim Lopes, agora, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, dois pontos, e senhores membros do Governo também, dois pontos sobre este orçamento do Estado. Antes de mais, agradecer penhoradamente a paciência infinita que os serviços tiveram em ter de rever um articulado tão extenso e, sobretudo, tantas e tantas propostas de alteração. Temos de pensar seriamente neste processo legislativo, porque esta é mais uma das pesadas heranças dos tempos da geringonça, porque a geringonça, nesse período, usava o Orçamento do Estado como um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia para comprar o apoio do PCP e o apoio do Bloco de Esquerda, ao mesmo tempo que vendia a prosperidade e a dignidade deste país para obter o apoio desses dois partidos. Portanto, temos de voltar a um processo orçamental que seja enxuto e que se foque efetivamente naquilo que é a política fiscal e não usá-lo como forma de colocar parágrafos, muitos deles nem sequer têm cabimento orçamental, aliás, não têm cabimento absolutamente nenhum, são desprovidos de qualquer propósito, são apenas manifestos de intenções. Sobre o segundo ponto, da nossa parte, nós vamos continuar a defender um orçamento do Estado que altera a relação do Estado com os portugueses. Deixa de colocar o Estado a serviço dos portugueses para colocar o Estado a servir os portugueses. Sobre este respeito, a este respeito, queremos um país com uma despesa controlada. E se o Governo não está disposto a escutar os nossos pedidos incessantes para que se controle a despesa, então escute pelo menos a Comissão Europeia, que uma vez mais veio solicitar, veio pedir, veio exigir até que a despesa líquida seja controlada e fique abaixo dos 5%. É uma exigência, enfim, mais do que aceitável, tendo em conta o limite já elevado dos 5%. E nós iremos também continuar a pugnar por um orçamento do Estado que não afoga os portugueses numa elevadíssima carga fiscal. Foi reduzida, foi, mas continuamos com a mesma carga fiscal em percentagem do PIB que tínhamos nos tempos da Troika, quando estávamos sob resgate, numa emergência financeira, sob uma enorme emergência financeira. E, portanto, temos de ser mais ambiciosos, temos de reduzir mais, temos, esse é um desígnio de todos os portugueses. E, portanto, nós queremos um Estado que seja um facilitador das empresas, das famílias, dos portugueses e não uma força de bloqueio. E é isso que faremos neste Orçamento do Estado, como fizemos nos Orçamentos do Estado anteriores e que continuaremos sempre a fazer, que esse é o nosso propósito, é a missão da Iniciativa Liberal, é que o Estado seja um apoio, um facilitador e não um bloqueador. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, 3 minutos e 15. Houve cedências de tempo de outros partidos para o Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Governo vai sair da Assembleia da República com o orçamento que quis. Mas vai sair da Assembleia da República com um orçamento que é melhor em alguns pontos. É melhor porque aprovou contra a vontade do Governo o suplemento de patrulha para a GNR e para a PSP. Porque aprovou contra a vontade do Governo a melhoria das condições de vida para os antigos combatentes. Porque aprovou contra a vontade do Governo a melhoria da situação dos bombeiros voluntários, em particular na tributação das suas gratificações. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar do Governo não cumprir a lei e não devolver o dinheiro das propinas àqueles que licenciaram ou tiveram o grau de mestre, a verdade é que o Governo impõe a manutenção do preço das propinas, isto é, impõe a acessibilidade ao ensino superior, em particular, isto é relevante para o grau de mestrado. O Governo não quis, o PSD acha que a cultura é um bem de luxo, mas a verdade é que este Parlamento vai corrigir a injustiça das galerias de arte não poderem revender as obras de arte a IVA reduzido 6%. E este Parlamento, contra a vontade do Governo, conseguiu assegurar que as despesas em cultura, volto a frisar, senhores deputados do PSD, que não é um luxo, as despesas em cultura vão passar a ser deducíveis em sede de IRS. Mas, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento, por causa da maioria de direita, é um orçamento que impediu o aumento extraordinário das pensões. Este orçamento, com o voto de toda a direita, é o orçamento que permite ao Governo ter carta branca para aumentar o ISP e para, com isso, aumentar o custo de vida às famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este também é, contra a vontade do Governo, o orçamento que vai permitir aos cidadãos residentes no Alentejo a isenção das portagens da A6 e da A2. E este é também o orçamento que, espero ver o voto do PSD, irá permitir a retirada dos camiões da VCI com a isenção das portagens na crepe. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo sai com o orçamento que quis e sai sem desculpas. A Comissão Europeia ontem foi muito clara sobre o incumprimento do Governo relativamente à despesa líquida primária. Mas, senhores membros do Governo, não foi o Parlamento que causou esse incumprimento. Não é o Parlamento que impedirá que este Governo cumpra todas, e repito, todas as metas que aqui inscreveu, de crescimento económico, de crescimento da despesa líquida primária, de saldo orçamental. Não têm desculpas, podem ir trabalhar.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Pinto, do Chega, 2 minutos e 7 segundos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ficámos a saber, mais uma vez, e pela boca do Partido Socialista, já tínhamos ouvido pela boca do PSD, que tudo de mau neste orçamento, a culpa é do Chega. Eu até chego a pensar que somos nós que fizemos este orçamento, porque tudo, não se aumenta as pensões, culpa de quem? Do Chega. Aí as portagens vão baixar, culpa de quem? Do Chega. Bom, a culpa é sempre do Chega. Mas também ficámos a saber outra coisa nesta discussão do orçamento. Ficámos a saber que a Ministra da Cultura não manda nada. Ficámos a saber, através da voz do líder parlamentar do PSD, que a Ministra da Cultura não manda nada, porque manda o Primeiro-Ministro e a opinião dela não interessa para nada no caso de baixar o IVA das obras de arte. Isso foi o que disse o Sr. Deputado Soares. Ficámos também a saber que o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, está muito preocupado em dar 15 milhões para a UNEF. Imagine-se, para os polícias terem uma melhor vida, para poderem proteger melhor as nossas fronteiras, 15 milhões, que tragédia neste Orçamento de Estado. Mas não está preocupado com os 354 milhões para o RSI, que é dado a pessoas que, na sua grande maioria, não querem fazer nada porque têm dois bracinhos e duas pernas para trabalhar e não querem fazer nada. Mas ficámos também a saber, através da voz do Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD, que existia um consórcio entre o PS e o Chega. Não existe consórcio nenhum. O único consórcio que esta bancada tem é com o povo português. E eu sei que o PSD isso não percebe. E nós não enganámos ninguém. Nós não enganámos ninguém. No programa eleitoral do Chega estava lá que vamos acabar não com uma, não com duas, não com três, não com quatro. Vamos acabar com todas, todas as portagens de Portugal. Todas. Todas! Todas as portagens de Portugal! Todas! Mas o Partido Socialista, utilizando uma linguagem muito em voga nos jovens, é o partido fake. Porquê? Porque critica o orçamento, diz que tudo está mal, a maior carga fiscal de sempre, e nós pensamos, o PS vai votar contra o orçamento. Chega o momento, abstenção. Afinal, o orçamento é tão mau, tão mau, tão mau. E nós vamos abster, vão-se abster, porque são a muleta, são a noiva do PSD. O Partido Socialista e o PSD são os grandes casamenteiros deste orçamento.
Estava a pensar que não era má ideia taxarmos os eventos, porque de forma... com tanto evento e quanto casamento que está aqui, ou não, enfim. Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Chegamos ao fim desta discussão do Orçamento do Estado e conseguimos já perceber algumas coisas. A primeira é que este orçamento não aumenta impostos. Bem pelo contrário, baixa impostos e baixa impostos à classe trabalhadora. aprovamos uma proposta que prevê o pagamento suplementar extraordinário aos pensionistas se as condições das finanças públicas o permitirem. Foi a única proposta aprovada, isto é muito significativo e os idosos poderão contar connosco se as contas públicas o permitirem. Sabemos também que aumentamos o complemento solidário para idosos novamente. Aumentamos o salário mínimo. Temos um reforço dos serviços públicos. No caso da saúde, temos o maior orçamento da saúde, que temos que saber executar bem, com eficácia e com eficiência. E é nisso que o Governo também está a trabalhar. Ao contrário daquilo que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes ainda há pouco dizia, que é com este orçamento o Governo pode ir trabalhar, deixe-me corrigir-lhe, Sr. Deputado, é que o Governo já está a trabalhar desde há algum tempo esta parte. Mal era se começasse hoje, mal era. É um orçamento com boas contas públicas, com a dívida pública a decrescer. E isto é algo que deve ser sinalizado porque é também a imagem do país no exterior que está em causa. O que é que nós vimos no debate da especialidade e nas votações até agora? O Chega e o PS uniram-se várias vezes para aprovar propostas do Partido Socialista. Foi os antigos combatentes, como aqui foi dito, que custa na ordem dos 20 milhões. Foi a das propinas também. Foi o subsídio de patrulha que em 2 anos custará na ordem dos 17 milhões. Portanto, 57 milhões no mínimo e ainda não acabou a conta. Hoje votaremos as propostas das portagens e veremos como é que o Partido Socialista vota a proposta, por exemplo, do Chega. Porque no caso da proposta do Chega, nós estamos a falar na ordem dos 100 milhões de euros. E a proposta do Partido Socialista andará entre os 16 a 20 milhões de euros. Portanto, estas contas ainda não estão fechadas, senhores deputados. O que é que sabemos também? É que o Partido Socialista viabilizou 7 propostas do Chega, 3 dos quais votando a favor. Para quem dizia que havia linhas vermelhas, hoje sabemos novamente que não há linhas vermelhas para o Partido Socialista. Sabemos também que o Chega votou e viabilizou 61 propostas das propostas da esquerda, que foram 132, aprovadas com o voto contra da AD. Portanto, está aqui esta proximidade entre o Partido Socialista e o Chega. E é curioso ver também a posição que leva a que estes dois partidos justifiquem a sua votação no Orçamento de Estado. No caso do Partido Socialista, que decidiu pela abstenção, que é uma posição que eu devo dizer responsável, eu percebo que tenha que também demonstrar um sinal de vida e por isso trouxe algumas propostas que valem milhões de euros para tentar viabilizar essas propostas. Por outro lado, do lado do Chega, o único motivo para votar contra o orçamento é o ISP. E pasme-se, o orçamento não trata do ISP. É verdade. Não há aumentos do ISP neste orçamento do Estado. E há um compromisso firme do Governo e do Sr. Ministro das Finanças que disse que não aumentaria o ISP sem que, com as reduções que fossem acontecendo no crude e com a desvalorização do dólar, permitisse na conta final que o consumidor não sentisse esse aumento. Há esse compromisso. Portanto, não há nenhum aumento do ISP. E, portanto, chegados a este momento, senhores deputados, há uma grande conclusão. Todos os partidos desta Câmara sabem que este é um bom orçamento. É um orçamento que resolve os problemas do país e os problemas dos portugueses. E por isso, como é natural, a AD votará na bancada do PSD e do CDS a favor de um orçamento que traz coisas boas ao país e aos portugueses. E acho que os outros partidos ainda iam a tempo de rever a sua posição e corrigir a mão. Como, por exemplo, o caso da Iniciativa Liberal, que até hoje não apresentou um argumento verdadeiro para votar contra o orçamento. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. E para uma última intervenção, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, se faz favor. Estão proibidas interpelações à mesa. Deixa você.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, O debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2026 foi intenso, participado e revelador das diferentes visões que cada força política tem para o país.